Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 7 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, dia 8 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, informar os nossos ouvintes?
Isso aí, boa tarde, Kátia. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Você sabe, muitas informações a partir de agora, de vários setores, de vários locais. Então, você acompanha a gente e participe também através do nosso WhatsApp 988291029. Você já pode ir enviando a sua mensagem escrita. Daqui a pouquinho vai ser liberado o telefone 3675-2000. O Coutinho Neto chega já já com informações importantes aí do setor policial, Kátia.
Exatamente. Então fique conosco, porque aqui você fica bem informado. São 12 horas e 8 minutos. O Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Super Moda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, a partir de agora, vamos deixar aí os nossos ouvintes bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa. Aziz manda prender o ex-diretor suspeito de negociar propina. Então, para você entender, é o Omar Aziz, né, que é o presidente da CPI, o Circo, e mandou prender ontem, né, esse ex-diretor aí, que trabalha no Ministério da Saúde, e ele queria forçar que o cara dissesse, né, que estava tendo propina, que estava tendo coisa errada. Rapaz, eu assisti, gente, pelo amor de Deus, aquilo ali foi um absurdo que ele fez. Inclusive, em diversas manchetes aqui do jornal, a gente vai comentar, né? Tem essa manchete em destaque, inclusive o ministro, né, de Estado da Defesa e os comandantes da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira, repudiaram veemente as declarações, né, do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Omar Aziz. Isso ocorreu ontem, né? As Forças Armadas, Marcos, diz que ele desrespeitou as Forças Armadas e generalizou esquemas de corrupção.
Pois é.
Atacando o Pazuello, né? Uhum. Que é das Forças Armadas e foi ministro da Saúde.
Jornal O Dia de Teresina. Piauí deve receber 25 milhões de reais para a segurança pública.
Jornal O Imparcial, São Luís. Polícia apreende mais de meia tonelada de cocaína no terminal de Ferribolt. Olha só.
O estado do Maranhão de São Luís, baixa taxa de vacinados com segunda dose preocupa.
Ah, aquela coisa, né, Marcos? Em diversos estados brasileiros, muitas pessoas não têm voltado, né, para tomar sua segunda dose da vacina. E você tem que voltar, viu? Você que ainda vai tomar a segunda ou já chegou na data, por favor, procure o posto de saúde. Diário de Pernambuco informa, ex-diretor do Ministério da Saúde é preso durante a CPI. Foi o que eu estava contando agora. Inclusive, ele já pagou fiança e foi solto.
Uhum. Diário do Nordeste do Ceará, ocupação de leitos passa de 80% no Cariri.
Tribuna do Norte de Natal preocupa... Perdão, viu? Procura por leitos Covid no Rio Grande do Norte cai 63% em 38 dias, olha só.
Jornal O Dia do Rio, Rio prorroga vacinação contra a gripe até agosto.
falar na vacinação contra a gripe. Hoje nós vamos orientar vocês, moradores de Ilhéus, tá? Sobre a vacinação contra a gripe. Mas temos mais informações. Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul. Ex-funcionário da saúde é preso pela CPI, acusado de mentir, paga fiança e é solto.
Valor Econômico de São Paulo, materiais de construção têm melhor resultado em 10 anos.
E Jornal Agora de São Paulo, golpistas usam pente fino do INSS contra segurados. Muito cuidado, hein, minha gente? Tá tendo golpista para todo lado, hein?
É verdade.
Principalmente na internet, né, Marcos?
Uhum.
E muito cuidado mesmo, até ao baterem na sua porta, né, no seu portão, cuidado, não abre assim para qualquer um, não, porque o que está tendo de golpista aí na, por aí não está no gibi. Então essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que daqui a pouco você vai poder participar, falar conosco ao vivo, 36752000, tá? Por telefone, ou já envia sua mensagem escrita para o WhatsApp no 98829-1029. Olha, hoje vamos ter entrevistas, tá? Sobre cursos técnicos que o Senai Bahia disponibiliza, inclusive prorrogou inscrições desses cursos, tá? Então fiquem atentos aí, certamente vai interessar muita gente. E lembrando que já já o nosso repórter Coutinho Neto chegará aí também com muitas informações do setor policial. Bem, são 12 horas e 13 minutos. Aqui no Noticiário Regional a gente sempre divulga no início os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna, então a gente vai, o de Ilhéus não está atualizado, o último é do dia 6, acabei de olhar. Então, eu já divulguei ontem ele, eu teria que divulgar hoje, do dia 7. Então, vamos para o boletim da Covid de Itabuna, que saiu ontem, informa que desde o início da pandemia são 33.108 casos confirmados, mas deste total são 32.097 curados. O município tem registrado aí, até o momento, 410 casos ativos. Infelizmente, registrando também, até o momento, 601 óbitos. São 42 pessoas em leitos de UTI Covid, tá? Lá tem 7 leitos de UTI Covid agora disponíveis. Então, né, tá baixando aí o número de pessoas internadas em UTI Covid em Itabuna. 26 pessoas em leitos clínicos e 30 leitos clínicos disponíveis, tá? É o que informa aí o boletim da Covid de Itabuna. E aí, Marcos, por falar em boletim Covid, né, sobre essa situação da Covid em Ilhéus e Itabuna, eu achei muito interessante a matéria aí, né, na reportagem do blog Pimenta. A gente faz questão de divulgar a fonte, né? Eu tenho como um site, na verdade, o site Pimenta. E aí informa o seguinte, juntas Itabuna e Ilhéus têm 1.172 mortes por Covid-19. Então, Itabuna já perdeu 636 moradores para Covid-19 e Ilhéus 536. Juntas, as vizinhas têm 1.172 vítimas do novo coronavírus, o que as colocam na terceira, né, e sexta posição no ranking macabro aí da pandemia no estado, né? Então, Itabuna no terceiro lugar e Ilhéus em sexto. As informações são do boletim epidemiológico mais recente da CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, publicado ontem. Um indicador que ajuda a dimensionar o quinhão das duas maiores, né, essas duas maiores cidades do sul da Bahia na tragédia nacional, é a taxa de mortos por 100 mil habitantes, que chega a 335,16 em Ilhéus, 297,63 em Itabuna. Então, a taxa nacional é de 248,8207, né? E a estadual, 161,8896 e assim vai. Apesar de ter mais óbitos em números absolutos, Itabuna tem uma taxa inferior devido ao tamanho maior da sua população, né? 213.685 habitantes Itabuna tem. Já Ilhéus, que tem apenas 159.923 habitantes, né? Conforme o censo de 2010. E mesmo defasado, o levantamento é considerado aqui porque orienta as políticas, né, de combate à pandemia, determinando, por exemplo, a quantidade de vacinas enviadas a cada município. Eles seguem, né? Vão lá no censo e ver. Deixa eu ver quantos mil habitantes tem no município. Ah, Ilhéus tem 159.923, então vamos calcular aqui as vacinas, né? Quantas doses de vacina de duas doses, de dose única. Enfim, e aí, esses números aqui, gente, né? Itabuna com 636 óbitos. Ilhéus com 536. Só que são os números da CESAB. Os dois municípios questionam, falam que não. Itabuna, por exemplo, o número aqui atual da Covid-19, de óbitos, né? Do boletim de ontem, é 601. Aí você vai lá no de Ilhéus também, não bate com o que está aqui. Porque eles alegam que a CESAB acaba colocando lá pessoas que não são realmente do município. Que estão internadas no município, morrem, mas não é do município, é de outro. Enfim, mas seja do município ou não, seja 601 ou 636, são números altíssimos, Marcos.
Sim, sim.
São números absurdos, né? Infelizmente, é uma triste realidade. Nós não queríamos que estivesse assim.
É estranho o Itabuna, né, que tem essa população maior que a de Ilhéus. Teve um número menor de UTIs, até antes do hospital de campanha, eu acho que ainda tem, né?
Não tem um número menor? Aqui, tá aqui no boletim, Marcos, os números de Itabuna. São 49 o total, 49 leitos de UTI em Itabuna. E Itabuna acaba recebendo pessoas, mais pessoas de diversos municípios do que Ilhéus. Ilhéus tem 81.
81, que estranho,
81
hein?
Leitos. Pois é, né? Mas, enfim... Eu espero que esses números reduzam e, de preferência, com pessoas curadas, né, que possam voltar aí para sua família. Vamos fazer um alerta aqui também sobre vacinação, tá? Vamos falar de vacinação primeiro contra a Covid-19 em Ilhéus. É isso mesmo, hoje, quinta-feira, tem sim a aplicação de primeira dose da vacinação contra a Covid para, continua, viu, gente, 38 anos ou mais. Então, as pessoas que estão mandando mensagem aqui, eu tenho 40 e poucos, 40 e tal, não tomei ainda. Aproveite a oportunidade, você é morador de Ilhéus, tá? Morador de Ilhéus, vou repetir, de todo o município. Porque tem gente saindo de outros municípios aí querendo vir tomar vacina, não pode. Você tem que tomar no seu município. Então, hoje em Ilhéus, continua, né? A aplicação aí de vacina, primeira dose, para 38 anos ou mais. Horário, mesmo de ontem, de 4 da tarde às 7 da noite, tá? De 4 às 7. Documentação, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência, cartão de vacinação, caso possua. Se não tiver lá, você recebe um. Então, anote aí, os locais é o Teatro Municipal de Ilhéus e também no Colégio Horizontina, Conceição, próximo ao posto Hernani Salles, na URBS, né? A famosa URBS, é muito fácil. E o Teatro Municipal fica ali no centro, né? Próximo à Catedral de Ilhéus. Então, corre aí. Olha, ontem muita gente tomou, viu? Vacina Janssen, primeira, que é dose única. Olha que maravilha.
Dose única, é.
Olha que maravilha, Marcos. Já agiliza, né?
Isso.
Vamos supor que dessas 500 doses de ontem foi dose única. 500 pessoas vacinadas. Se for menos, digamos, 200, 300, um exemplo, né? São já essa quantidade de pessoas vacinadas. Olha que maravilha.
Eu fui ao centro ontem e tinha uma fila enorme para as pessoas se vacinarem ali no teatro.
Eu vi ao vivo na TV, realmente, a fila estava imensa.
Tomara que todas tenham conseguido tomar a vacina. Hein?
Não é, Marcos? Tomara. Ontem mesmo teve uma pessoa que me perguntou, Cátia, deu 38, não conseguiu. Eu falei, corre que hoje tem. Uhum. Se não conseguiu tomar ontem, vai hoje, tá? E aí, Marcos, a gente aproveita para orientar a população sobre a vacinação da gripe. Eu já tenho aqui as informações. Eu falei, gente, eu vou ficar solicitando sempre aqui as informações da vacinação da gripe para deixar todo mundo bem informado, tá? Ontem eu falei que vai rolar o dia D da vacinação contra a gripe, dia 17, né? Não é isso? É isso mesmo, dia 17 agora de julho. Mas, anotem, a vacinação contra a gripe, né, influenza, está sendo ofertada em vários postos de saúde em Ilhéus. Salas de imunização do CAI3, PSF Conquista, UBS Joaquim Sampaio, UBS Euler Ázaro, UBS Banco da Vitória, UBS Posto Sara Kubitschek, PSF Nelson Costa, UBS Hernani Sá, PSF Nossa Senhora da Vitória, PSF Ilhéus 2 e UBS de Olivença. Aí eu faço aquele pedido, viu? Atenção! é preciso respeitar um intervalo de 14 dias entre a data de recebimento da vacina contra a gripe e, claro, da Covid-19. Caso você já tenha tomado a Covid-19, conta 14 dias aí, no 15º pode ir tomar a vacina da gripe. E vice-versa, se tomou a vacina da gripe primeiro, conta 14 dias, no 15º dia vai tomar da Covid, tá bom? Agora, de preferência, tome logo a da Covid, viu, gente? Essa vacina da gripe vai estar aí o tempo todo. Muitas vacinas vão chegar, né? Uhum. Já foi informado. A SECOM enviou ontem a informação. Agradecer a Ana Karenini, que enviou mais informações hoje sobre isso. Então, tá aí. Você que já tomou vacina da Covid, já tem mais de 14 dias, vá tomar a vacina da gripe, porque a partir de agora, o Ministério da Saúde liberou para a partir de 6 meses de idade. Vamos lá falar com ele?
Uhum.
12 horas e 22 minutos, o repórter Coutinho Neto faz a primeira entrada de hoje com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também, uma ótima quinta-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra, para você também. Saudações tricolores para ambos. Ótima quinta-feira, Marcos.
É isso aí, Coutinho. Ótimo dia para você também, bom trabalho.
Muito obrigado, Marcos, para vocês também. E para você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM também, seja muito bem-vindo, porque a sua viatura da 102,9 já está abrindo a porta para você colocar a sua máscara, passar o seu álcool gel, apertar o cinto e nos fazer companhia agora nas notícias de polícia. Vamos começar circulando com o nosso giroflex ligado no município de Itabuna. Categoria de taxistas de Itabuna está enlutada. Perderam mais um trabalhador no dia de ontem, quase que no início da noite. Mais uma vítima da violência desenfreada que assola toda a região sul aqui de nossa grande Bahia. O fato foi o seguinte: o taxista de Itabuna, Carlos Henrique Duarte, ele foi encontrado sem vida às margens da BR-101, já próximo à entrada de Boerarema, no início da noite de ontem. O corpo apresentava sinais de violência por disparos de arma de fogo. Ao menos 3 cápsulas foram recolhidas no local onde o corpo estava. O táxi é um Fiat Palio de cor branca, placa policial, é OUZ7F42, com licença de Itabuna. E o taxista, ele tinha ponto na estação rodoviária daquela cidade. Informações ainda dão conta que Carlos, o taxista, havia recebido uma ligação e saiu do seu ponto sozinho. Essa versão também está sendo investigada pela polícia que está comandando este caso. A Polícia Técnica de Itabuna realizou a perícia e a remoção do corpo. A Polícia Civil investiga várias vertentes de situações para descobrir a autoria e a motivação de mais este crime bárbaro envolvendo mais um taxista de Itabuna. Todos nós recordamos que aquele senhor taxista que também foi sequestrado e executado no entroncamento de Itajuípe, e agora Itabuna perdendo outro taxista, infelizmente, para a violência. Lamentamos muito e também estamos enlutados em respeito a toda a categoria. A polícia não descarta o crime de execução pelo fato de os pertences pessoais, como celular, uma carteira contendo a quantia de quase R$200 e o veículo não terem sido levados pelos bandidos ou pelo bandido que acabou efetuando este crime bárbaro. Mas para a polícia é questão de honra, é o ponto de nó resolver e solucionar o mais breve este homicídio que aconteceu na nossa região no início da noite de ontem. Aqui no município de Ilhéus, um incêndio aconteceu ontem também, quarta-feira, no local conhecido como Cominho. Cominho fica uma localidade pequena que fica localizada no bairro da Barra de Itaipe, na zona norte aqui da cidade de Ilhéus. 4 a 5 casas foram atingidas por este incêndio. As residências, todas elas são construídas de material bastante inflamável, madeira, papelão, lonas, e o fogo, por este motivo, se espalhou rapidamente. O Corpo de Bombeiros, que fica próximo também, localizado na Barra de Itaipe, agiu rápido e acabou combatendo as chamas que estavam naquele local. Não se sabe o que teria causado o início do incêndio, mas pelo menos das notícias, a menos pior que apenas danos materiais. As pessoas perderam muitas coisas, mas pelo menos não tivemos nenhuma vítima neste incêndio ontem à tarde aqui na Barra de Itaipe, na localidade do Cominho. Olha, a Polícia Civil recuperou no dia de ontem, próximo ao município de Jequié, um caminhão Mercedes-Benz 1620 de cor vermelha, que teria sido roubado na BR-252, no estado de Minas Gerais, no município de Salinas. Ainda de acordo com a Polícia Civil, à época, o veículo estava carregado com gesso. A Delegacia Territorial de Jequié informou que, após o roubo, o caminhão foi levado para a cidade de Aiquara, onde indivíduos venderam o veículo para o morador de Piaú. Abre aspas, o caminhão foi encaminhado ao BPT, onde já se verificou preliminarmente possuir diversos componentes adulterados, como motor, chassi, caixa de marcha, diferencial e vidros e cabine. Em relação à data do roubo, não se sabe o que ocorreu, só se sabe, se melhor dizendo, que ocorreu há cerca de um ano, informou a Polícia Civil por meio de nota divulgada à imprensa. O comprador do caminhão vai responder pelo crime de receptação. Olha, duas pessoas ficaram feridas, uma delas uma pessoa de Ubatã, ubatense, foram baleadas numa tentativa de assalto ocorrido na zona rural entre Ubaitaba e Travessão, na manhã de ontem, quarta-feira, na BR-101. Conforme informações da Polícia Militar, cerca de 6 bandidos armados tentaram roubar um veículo na referida BR-101. O condutor conseguiu fugir, acionando a polícia. A Polícia Militar executou rondas e, ao entrar em uma estrada rural, encontrou o ubatense e um gerente de uma fazenda, o primeiro ferido na perna e o segundo com ferimento a balas no pé. Conforme relatos das vítimas, os bandidos acabaram atirando após o condutor se negar a parar. As vítimas foram encaminhadas inicialmente para o hospital de Ubaitaba e, na sequência, foram conduzidos para o hospital de base em Itabuna. A Polícia Civil está apurando este caso de tentativa de latrocínio aqui em nossa região. Daqui a pouco, a sua viatura da 102,9 retorna com novas notícias de polícia. Um grave acidente ocorreu na BR-101 na tarde de ontem. Uma vítima fatal, 5 pessoas feridas, trânsito interditado, 12 carros envolvidos. Tudo isto e muito mais no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada pelas informações, complementando também aí as informações que o Coutinho acabou de divulgar, né, sobre esse incêndio que houve na comunidade do Cominho. O Corpo de Bombeiros, inclusive, né, do 5º Grupamento aí de Bombeiros Militar, que fica em Ilhéus, eles fizeram doação, tá, de alimentos para essa comunidade, é isso mesmo. Eles doaram cestas básicas para as famílias desabrigadas após o incêndio no Cominho. Então, parabéns aí o pessoal do grupo, do 5º Grupamento de Bombeiros Militar em Ilhéus, por essa iniciativa, né? O pessoal realmente precisa desse apoio, necessita desse apoio aí, tá? É, 12 horas e 29 minutos, então aproveitar aqui, Marcos Bezerra, que a gente está nessa pegada do setor policial. Vamos de informação no noticiário estadual sobre uma operação aí da Polícia Federal, né, que prendeu o celular de professor do IFBA, suspeito de cometer assédio sexual contra alunas.
Olha só, a Polícia Federal apreendeu na manhã desta quinta-feira o celular de um professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, no campus de Barreiras, ao oeste da Bahia. Ele é suspeito de assediar sexualmente alunas da instituição. A PF detalhou ainda que o homem também assediava moralmente as estudantes e é acusado pelo crime de coação ao curso do processo administrativo disciplinar. A operação foi batizada de corretivo.
É isso que ele precisa mesmo, né? Um corretivo. Pelo amor de Deus, que coisa, hein? Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Léo Age, né? Léo, do meu bar de Itabuna, que está trazendo essa novidade para Ilhéus. Sintonizado aqui no Jornal do Meio Dia. Um abraço para Léo, para Elinho, toda a equipe. Sejam bem-vindos a Ilhéus. Empreendedores, né, Marcos? Gerando isso, empregos na cidade.
Um abraço a todos aí do meu bar, que não é meu, não é seu, de todos nós.
Todos nós. Gostei. Um abraço para essa galera. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial, né, Marcos?
Isso.
Voltamos já, já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora, do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Gente, vocês não têm noção, não, das coisas dos bastidores. Então, a gente não aguenta, porque é difícil segurar a onda aqui. É coisa. 12 horas e 39 minutos. Olha, vamos de informação boa, porque o nosso entrevistado já está na linha. Vamos conversar com ele a partir de agora, para a gente deixar aí, vamos deixar, né, os nossos ouvintes bem informados. Quem está na linha é o Fernando Virgílio, ele é coordenador NRM, né, que é Núcleo de Relacionamento com o Mercado, do SESI Senai, e nós vamos falar de cursos, tá, do Senai Bahia, isso mesmo, prorrogação de inscrições para cursos técnicos. E é o Fernando que vai trazer as informações para a gente. Boa tarde, Fernando, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Cátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. É um programa que eu sou assíduo, que eu escuto quase todos os dias no horário do almoço para estar muito bem informado sobre a região. É um prazer estar falando com vocês.
Boa tarde, Fernando. Bem-vindo.
Um prazer também. Fernando, o Senai Bahia, então, prorrogou essas inscrições, né, do processo seletivo 2021.2 para os cursos técnicos em todo o estado. Então, são oferecidas mais de 4.600 vagas, é isso mesmo?
Isso, Kátia. Nosso processo seletivo, tanto para os cursos técnicos semipresencial e presencial, a gente dá quase 4 mil vagas e a gente prorrogou as inscrições até o dia 31 de julho para os alunos pagantes e até o dia 11 de julho para os alunos que queiram concorrer ao processo de bolsa do Senai, com o início das aulas dia 2 de agosto.
Entendi. Do total de vagas oferecidas, né, mais de 500 são destinadas aos candidatos do programa de bolsas de estudo, conforme regulamento, é isso?
Isso, Kátia. No nosso programa de bolsa de estudo, como é que um aluno consegue concorrer ao nosso programa de bolsa de estudo? Ele precisa ter feito qualquer Enem de 2016 até o 2020 e ter média aritmética de 500 pontos. Então, ele verifica, no ano de 2016 eu tive média de 600 pontos, no ano de 2017 eu tive média de 800 pontos. Então, eu vou concorrer com a média que eu tenha maior. Então, eu posso colocar qualquer média entre 2016 até 2020, concorre ao processo de bolsa, esse aluno sendo selecionado. Depois do dia 12, ele tem um curso totalmente gratuito até terminar o curso.
Entendi. E no caso dos candidatos pagantes, podem realizar a matrícula até 31 de julho, como você disse, e as matrículas são online pelo site www.tecnicosenai.com.br, né? Os candidatos vão ter aí 60% de desconto na primeira mensalidade, os pagantes?
Isso, Kátia. Como inovação desse processo seletivo agora, o que a gente fez? Então, o aluno que ele quer ser um aluno, ele não tem nota do Enem, mas ele quer ser um aluno técnico visando se qualificar. E nesse momento de pós-pandemia, ele conseguir uma melhor vaga no mercado de trabalho, ele pode ser um aluno nosso pagante. Então, ele faz uma matrícula com 60% de desconto na matrícula e ele ganha esse semestre... Se ele se inscrever agora, ele ganha 30% de desconto em todas as mensalidades do curso dele todo. Então, todos os nossos cursos técnicos, eles são entre um ano e meio, 2 anos. Então, ele ganha os 2 anos com 30% de desconto para as mensalidades dele, com pagamento até o dia 5 de cada mês.
Fernanda, a gente sabe que quem faz um curso no Senai já sai com a vantagem por causa dessa parceria com o setor da indústria. Quais são esses cursos que o SESI Senai oferece?
Isso. No portfólio do Senai Bahia, Marcos, ele tem mais de 20 cursos técnicos, seja ele que vai de segurança do trabalho, eletromecânica, informática, rede de computador. Então, o que a gente faz para escolher os cursos técnicos? Então, no Senai Bahia, nós temos mais de 20 cursos técnicos para oferecer. A gente faz internamente uma pesquisa da região nossa. Então, a região sul, o que a gente faz? Antes de lançar o processo, a gente verifica qual a tendência de mercado para aquela região. Então, a gente oferta no semestre aqueles cursos para a região. Então, para o Senai Bahia, a gente tem 20 cursos, mas para o Senai Ilhéus, a gente tem ofertado para esse semestre 3 cursos, sim, que são eletromecânica, eletrotécnica e segurança do trabalho. Por quê? A gente enxerga que esses cursos na região têm uma alta acessibilidade, uma alta aceitação perante a indústria. Então, a gente pensa na qualificação do aluno após o curso técnico.
Entendido.
Que bacana. Então, vamos, antes de finalizar a entrevista, aqui alertar, né, quem tem interesse de fazer esses cursos, para aproveitar as inscrições que foram prorrogadas. Repete para nós as datas, por gentileza, Fernando.
Pois não, Kátia. As inscrições para aluno bolsista vai até o dia 11 de julho para concorrer com nota do Enem entre 2016 até o 2020, sempre pensando escolher a que tenha a maior nota, com média 500 pontos. E para aluno pagante, ela vai até o dia 31 de julho.
Sim.
Para aluno pagante. E com esse aluno pagante, ele tem esse desconto de 60 na matrícula e 30 na mensalidade. E ele também pode optar por crédito educativo, onde ele faz o curso pagando 50% do valor do curso e o restante dos 50% ele paga após finalizar o curso, depois de 2 anos.
Que massa. Tá certo então, Fernando. Muito obrigada, hein, pelas informações. Vou aproveitar e divulgar aqui para os nossos ouvintes, né? Há vagas nos municípios de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luiz Eduardo Magalhães, Salvador, Serrinha, Vitória da Conquista e, claro, Unidade Ilhéus. Fernando, muito obrigada pelas informações.
Kátia Gomes, Marco Bezerra, é um prazer falar com vocês, é um prazer estar junto da Rádio Gabriela com essa parceria para qualificar a nossa região para ser uma região muito mais forte.
Obrigado, Fernando. Sucesso aí aqui no SESI Senai de Ilhéus.
Valeu, né? Tá aí o Senai trazendo essas informações, né? O Fernando do Senai, porque curso técnico, né, gente? É sempre bem-vindo, né? E como o Marcos disse, o Senai já tem uma parceria muito boa com a indústria, né? Tem gente que já sai de lá direto pra vaga de emprego,
verdade,
viu? Olha só que legal, né? Bem, são 12 horas e 45 minutos. Por favor, Marcos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, tá liberada a participação do ouvinte, então você já pode ligar 36752000, fala conosco ao vivo, faça sua denúncia, sua reclamação, ou envia mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi 988291029. O Marcos já está verificando ali o que temos de mensagens, vamos divulgá-las, né?
Pois é, no nosso WhatsApp boa tarde, envia por favor um alô para Roque Arrieiro, né, e Carlito, e toda a galera do Pé de Serra na sintonia, tá mandado o alô. Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, sou moradora de Castelo Novo e não quero me identificar. Nós aqui do distrito, que temos 38 a 49 anos ou mais, gostaríamos de saber quando vamos ser vacinados. Parece que nós aqui vamos ficar de lado. Obrigado e um abraço para você, Kátia.
Um abraço, gente. Obrigada, viu? Mais?
Tem mais aqui. Boa tarde, eu sou Maria, gostaria de saber sobre a vacina contra a Covid, né, para 37 anos. Obrigado.
Calma, calma. Ó, em Ilhéus, assim que for divulgado para 37 anos, né, ou mais, a gente divulga. Mas até então, em Ilhéus, hoje vai rolar de novo vacinação para 38 anos mais. Começa às 4 da tarde, vacinação da Covid, viu, gente? Começa às 4 da tarde, vai até às 7 da noite, no Teatro Municipal de Ilhéus ou no Colégio Horizontina Conceição, no bairro Hernani Sá. Então, 37, assim que chegar mais vacina, eles devem, de repente, né? O importante é, assim que divulgarem aí, nós divulgaremos aqui também, tá bom? Ouvinte na linha? Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia Gomes.
Meu amigo, baixa zero o volume do rádio, senão eu não consigo falar com você.
Tá bom.
Aí
tá
você...
Beleza agora?
Tá. Oi, quem fala?
É, vá ao celular.
Tudo bom?
Tudo bem, Kátia.
Pois não.
Eu quero fazer aqui, como é que eu digo,
denúncia.
Um lembrete aqui de uma pessoa que perdeu uma penca de chave no malhado. Essa penca de chave contém chave de veículos, eu não sei se é carro ou se é moto, e já tem mais ou menos o quê? Mais de 8 dias.
Nossa.
Eu estava consertando minha bicicleta numa oficina de frente ao Modus, que é, eu me lembro do nome do rapaz, esqueci o nome do rapaz, vou tentar lembrar aqui. Mas não foi eu que achei, foi um rapaz que achou e entregou o rapaz que conserta a bicicleta em frente ao módulo policial no Malhado. Uhum. Então, domingo agora eu passei por lá, perguntei a ele se alguém já tinha procurado a chave, ele falou que se encontra lá ainda. Ele falou que ia botar na rádio e até agora eu acho que ele não botou. Então
vamos simplificar aqui a coisa. A penca de chaves foi encontrada e está onde?
Está na oficina de Cláudio Bike, em frente ao módulo policial no Malhado.
Pronto, está na oficina de Cláudio, em frente ao módulo policial no Malhado. Em que local do Malhado, mais ou menos?
Em frente ao módulo mesmo, para cá da Feira do Rolo, um pouquinho antes da Feira do Rolo.
Pronto, é isso que eu queria saber, um ponto de referência. Então, perto da Feira do Rolo.
O nome da oficina lá é Cláudio Bike, viu?
Beleza, amigo, tá registrado aqui, obrigada.
Ok, obrigado.
Então, você que perdeu uma penca de chaves, vai lá no Cláudio, oficina de bicicletas, em frente ao módulo policial, ali no Malhado, próximo à Feira do Rolo.
Isso.
Que pode ser a sua penca de chaves, né? Mais mensagem, Marcos?
Tem sim. Kátia, boa tarde. Preciso de uma informação. Cimarão já deu jeito nas fraldas geriátricas e nos remédios. Eu tenho 3 filhos especiais. Todos tomam remédios controlados. Um estava muito agitado e tive que comprar remédio. São caros e não vou ter condições, né, de comprar remédios todos os meses, né? A Ivanete, que mora em Vila Cachoeira, está reivindicando aí.
Pronto. Queremos saber da Secretaria de Saúde, seu secretário de saúde, Geraldo Magela, seu prefeito Marão, como é? Já está tudo ok? Já está disponibilizado as fraldas, os remédios controlados aí também para as pessoas especiais, tá? A gente quer saber e, tendo a informação aí, com certeza eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Temos ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde.
Boa, quem fala?
Aqui é o vizinho de Mariane, Santo José, da Isabel, que é a moça que tem 6 filhos,
sim,
que tem uma na barriga.
Sim, sim, sim. E aí, tem alguma novidade?
Não, até agora só uma senhora da história que ligou de fornecer uma cesta básica para ela. Foi de hoje ou amanhã, prazer. Uhum.
Né? Pronto, então eu vou repetir aqui o pedido de ajuda e divulgar o telefone da Mariane, porque eu anotei, tá bom?
Tá.
Então, um abraço para o senhor e obrigada por se importar com o próximo e ligar aqui para ajudar, tá certo? Um abraço.
Tá certo.
Gente, a Mariane, para quem ligou agora o rádio, não está entendendo nada. Ela mora na Avenida Princesa Isabel, em Ilhéus, tá? Mariane Santos, ela mora na Avenida Princesa Isabel, em Ilhéus, número 62. Tem 6 filhos e está grávida de mais um. E realmente não tem emprego, está passando apertos, necessidade. Então, quem puder ajudar, ligue para a Mariane no 981640277. 981640277. Quem não conseguiu pegar o número, pode pedir aqui pra gente que a gente divulga, tá? Ela realmente está precisando da sua ajuda. E você, na sua rua, no seu bairro, sempre tem alguém precisando de ajuda. Faça a sua parte, faça a sua doação, tá bom? 12 horas e 52 minutinhos. Tem mais mensagem para divulgar, Marcos?
Tem um ouvinte aqui que mandou uma mensagem. Boa tarde, pessoal do Jornal do Meio Dia. Estou aqui para denunciar a maternidade Santa Helena. Minha cunhada está indo para lá ter bebê desde o dia 30 de junho.
Nossa.
Mandaram ela para casa para retornar no dia 5. Fomos lá na segunda-feira e pediram para ela voltar hoje. Chegando lá, mandaram fazer outra ultrassom, dizendo que o colo do útero dela está grosso. E na primeira ultrassom dela, fala para que ela vai ter bebê no dia 24 de junho, né? Falaram.
Já passou.
Com o resultado da ultrassom, feita alguns minutos atrás, ainda assim não querem fazer uma cesariana, porque minha cunhada já tem 42 semanas de gestação.
Meu Deus!
O extremo, né, para ter cesário. É um descaso, né, e um gasto, porque acabamos de pagar R$130 pelo ultrassom, e o médico não quer fazer o parto, vendo que ela está perdendo líquido e já está na hora do bebê nascer. Obrigada, Kátia. Ótima tarde.
Olha, eu agora quero a ajuda de obstetra, né? Algum médico, claro, que entenda de parto, porque eu não sei. 42 semanas, não já passou? Se não tá, não, o bebê não tá querendo nascer naturalmente, não tem que fazer a cesariana, não?
Tá perdendo líquido,
Alguém me ajuda, por favor? Vamos ajudar essa pessoa. Cadê o nome dela? Familiar, manda aqui pra nós. Que isso, gente? Que coisa absurda. Aí manda pra casa, faz a ultrassom, volta de novo, manda de novo. Pelo amor de Deus! Que coisa absurda! Olha, eu não vejo a hora desse hospital da mulher, né, o Hospital Materno Infantil de Ilhéus está em pleno funcionamento para parar com isso.
Era para estar resolvendo isso agora.
Exato.
Funcionando, hein?
É. Ó, mas a gente tem que dar de César o que é, tem que dar a César o que é de César. O governador Rui Costa fez a maternidade, organizou para que tudo que ela tivesse desde depois do dia 28 funcionando. E assim, o senhor prefeito não agilizou as coisas, né? Tá aí, não foi inaugurada, não está em pleno funcionamento. E aí, ó, olha o que está passando as grávidas aí de Ilhéus, que necessita do SUS. Pelo amor de Deus, o pessoal da maternidade de Santa Helena, o que está acontecendo? Alguém pode explicar? Peraí, 42 semanas e a mulher nessa situação? Gente, que coisa absurda. Eu espero que essa mulher consiga ter esse parto aí de forma digna, hein, maternidade de Santa Helena? Direção da maternidade de Santa Helena. Eu espero, viu? Que não seja mais um descaso. Eu assim espero. E vou procurar saber e vou questionar. Pelo amor de Deus. 12 horas e 52 minutos. Marcos tem informação sobre a chegada de mais vacinas contra a Covid-19 à Bahia, né, Marcos?
É isso aí. Uma carga com 111.150 doses da vacina contra a Covid-19 está prevista para chegar a Salvador na tarde de hoje. De acordo com a CESAB, os imunizantes são da Pfizer-BioNTech e serão destinados para a primeira aplicação em moradores dos municípios baianos. Outro lote com 61.800 doses da Coronavac está previsto para chegar na manhã de sexta-feira amanhã. Segundo a CESAB, as vacinas que chegarão na sexta serão divididas em duas partes, metade para a aplicação de primeira dose e a outra parte para o complemento do esquema de vacinação. Os imunizantes devem começar a ser enviados todos juntos na sexta-feira para as regionais de saúde. De lá, as cargas serão encaminhadas para os municípios. As vacinas serão transportadas em aeronaves do Grupamento Aéreo Graer, da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador, depois de passar por uma conferência no aeroporto. Ainda segundo a CESAB, eles serão enviados exclusivamente para os municípios que aplicaram 85% ou mais das doses anteriores, conforme decisão da Comissão Intergestores Bipartite, a CIB, que é uma instância que determina os procedimentos e reúne representantes dos 417 municípios do estado. Com as cargas desta quinta-feira e de amanhã, a Bahia chegará ao total de 9.333.930 doses recebidas, sendo 3.422.000 da Coronavac, 4.698.900 da AstraZeneca Oxford e 958.230 da Pfizer e 254.800 da Janssen. O último lote que chegou no estado desembarcou no sábado, dia 3, com 162.700 vacinas da Janssen.
Você se recorda, né, que foi informado, olha, chegando vacina Janssen, vão para todos os municípios. E realmente, né, foram enviadas essas que chegaram sábado. Ontem, em Ilhéus, muitas pessoas já tomaram a vacina da Janssen, que é de dose única, né? É uma vacina que tem uma eficácia muito boa, que maravilha. Olha, por falar em eficácia boa, hoje ainda a gente vai falar de um estudo que saiu aí, um estudo sobre a eficácia da vacina Coronavac, tá? Hoje ainda vamos falar sobre isso. Mas antes, nosso repórter Coutinho Neto, ele está de volta com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Isso, Kátia. Motor quente, aquecido, porta aberta, viatura já em movimento para não perdermos tempo aqui nas informações de polícia. Infelizmente, lamentavelmente, notícia triste. Uma mulher, ela veio a óbito, ela morreu. E outras 5 pessoas ficaram feridas em um grave acidente ocorrido entre elas, uma ambulância. Este fato ocorreu na BR-101 no início da tarde de ontem, no trecho que fica localizado entre os municípios de Cruz das Almas e Muritiba, no Recôncavo Baiano. A vítima, que não teve o nome divulgado, morreu presa às ferragens no interior de um dos veículos envolvidos nesta colisão. Entre os feridos, um homem considerado em estado grave precisou ser transferido pelo SAMU para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, depois de receber os primeiros socorros na unidade de pronto atendimento da cidade de Cruz das Almas. O acidente interrompeu o fluxo de veículos nos dois sentidos da pista, provocando engarrafamento de até 5 quilômetros. Até ontem, a Polícia Rodoviária Federal não tinha divulgado informações sobre as possíveis causas do acidente. Sabe-se que mais de 10, quase que 12 veículos se envolveram. Inclusive, as imagens circularam ontem de forma muito rápida nos grupos de WhatsApp. Os vídeos, as fotos do acidente, realmente um acidente impressionante.
Sabe, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia, quando antigamente era moda jogar boliche, parecia que foi feito um strike na pista, que só via carro para todo lado, caminhão, ambulância, todos bastante avariados na BR-101. Infelizmente, uma vítima fatal e 5 pessoas precisando de socorro médico ontem à tarde aqui em nossa grande Bahia. Olha, 24 tabletes de pasta base de cocaína, avaliadas em R$ 650 mil, foram apreendidas por uma equipe de 88 Companhia Independente de Polícia Militar, pertencente à Alcobaça. Este caso aconteceu na praia de Iemanjá, em Caravelas, que fica a 841 quilômetros da capital baiana, no extremo sul da Bahia. Os entorpecentes foram localizados na manhã da última terça-feira. Os militares chegaram até o material após um pescador encontrar uma bolsa na areia, como explica o comandante da unidade, Major Carlos Eduardo Barbosa da Silva. Ele disse, abre aspas, um homem entrou em contato com a companhia e informou que tinha uma mochila cinza na localidade, parecida com as outras que já apareceram na região. Quando ela foi aberta, constatamos que se tratava de uma substância similar com entorpecente, contou o Major Carlos Eduardo. Os 24 tabletes de cocaína foram encaminhados para a delegacia territorial. Outras mochilas foram vistas em praias dos municípios de Nova Viçosa, Alcobaça, Prado e também Salvador, entre os meses de maio e junho. O valor estimado dessas apreensões, até o momento, já atinge a casa dos R$ 5 milhões. A Polícia Federal investiga a origem e qual seria o destino desta quantidade tão grande de drogas que vem aparecendo no litoral baiano. Olha, uma menina de 9 anos, ela morreu por enforcamento acidental na cidade de Barreiras, localizada no oeste da Bahia. Júlia Leonardo Nunes foi encontrada presa em uma janela por volta das 15 horas, em uma casa localizada no bairro Santa Luzia, em Barreiras. O fato foi o seguinte, familiares disseram que a menina estava sozinha em casa na hora do acidente, ela morava com a avó, que não estava presente no momento, e o cachorro de estimação da família estava preso dentro de um quarto. Aí os parentes supõem que Júlia, sem conseguir entrar na casa, teria tentado entrar pelo quarto, pelo vão da grade da janela, na intenção de atirar o animal. Ela acabou ficando presa pelo pescoço e falecendo por falta de ar, que caracteriza enforcamento acidental. O corpo de uma pessoa do sexo masculino foi encontrado ontem, meio-dia, em um rio, na divisa entre Jequié e Itaúna. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e a vítima pode ter sido vítima de afogamento. Mas, posteriormente, foi confirmada que a vítima foi identificada como Silvio Oliveira Santana, de 41 anos de idade, usuário de Libras, residente no bairro Mandacaru, em Jequié, integrante do IFBA Jequié, curso subsequente de eletromecânica. Para finalizarmos o nosso grande giro e nossa grande Bahia, um homem foi morto a tiros ontem à tarde no distrito de Humildes, em Feira de Santana. Segundo a polícia, Marcos Jesus, 33 anos de idade, estava em frente à própria residência onde morava quando foi assassinado. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidos por mais um crime violento acontecendo no município de Feira de Santana. Amanhã, sexta-feira, prometemos voltar com novas notícias de polícia, sempre a bordo da sua viatura, lá 102,9, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua na companhia de Cátia Gomes e Marcos Bezerra. Boa tarde para vocês, boa tarde para você do Jornal do Meio Dia.
Ok, Coutinho, obrigada pelas informações, tá? São 12 horas, aliás, né, gente, já passou uma hora da tarde já. Então a gente vai ter que ir para a última notícia aqui do dia e finalizar o programa. No Noticiário Nacional, a gente traz a informação sobre um estudo, tá? Em relação à eficácia aí da Coronavac. Então, a vacina Coronavac apresentou uma eficácia de 86% contra mortes por Covid-19 no Chile. É o que indica um estudo publicado ontem na revista científica New England Journal of Medicine, e ao todo mais de 10 milhões de pessoas participaram do teste com a aplicação de 2 doses da vacina entre 2 de fevereiro e 1º de maio. Então, além de prevenção de mortes, outros resultados foram publicados, como a eficácia contra a internação em UTI, que é de 90,3%. Os estudos também concluíram que a vacina previne hospitalização em uma escala de 87,5%, além de 65,9% de eficácia na prevenção de novos casos de Covid-19. O estudo foi assinado por membros do Ministério da da Saúde do Chile e foi a primeira vez que o imunizante do laboratório Sinovac tem resultados de efetividade publicados em uma revista científica. Os cientistas que conduziram o estudo explicam na publicação que não focaram nos resultados de outras vacinas, porque boa parte das publicações científicas sobre a eficácia de vacinas tem se voltado para os imunizantes que utilizam a tecnologia do RNA mensageiro, como é o caso da vacina Pfizer e da Moderna. E aí diz, nós nos concentramos nos resultados da vacina Coronavac porque representam o pilar da estratégia de vacinação no Chile. Tá aí, né, Marcos Bezerra? Que essa eficácia da Coronavac seja boa mesmo, é, como diz, né? Muitos brasileiros tomaram a Coronavac e o que a gente mais deseja é ver realmente que as pessoas não se infectem mais, mas caso pegue novamente o Covid, não fique mal, né? Não sinta nada aí, porque esse é o objetivo das vacinas, né? Para que você não fique grave, né, Marcos?
Isso, todos sejam imunizados, desenvolva aí os anticorpos, aí não acabe com essa coisa de escolha, né, de vacina.
Exatamente. Pois é, né? Então a gente vai ter que finalizar aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, claro, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade, se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UNIFTC. Vestibular online usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%, shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Super Moda, o crediário mais fácil do Brasil, entra 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, desejo a você e a todos os ouvintes uma ótima tarde e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, ótima tarde, um abraço para você, ouvinte. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.